a todos! Super Papo Seco, episódio 128, dia 11 de junho de 2020. É verdade, estou de volta. Estou de volta do mundo dos pais para apresentar e voltar a apresentar este podcast. E estou acompanhado, como sempre, como é óbvio, pelo Pina.
Uhul, muito bem-vindo, Luís!
Pelo Tiago.
Zimbas.
É a tua catchphrase, Rui.
Olá.
Estás fixe?
É a minha também. Olá.
Yeah. Olá. Queres saber de onde é que foste sacar essa?
Epá, não sei. Foi anos de pesquisa.
A minha catchphrase é olá, bem-vindo de volta, Luís. É o que eu digo.
Já, yeah, todas as vezes.
Sim.
Então, tudo fixe? Como é que isso vai? Como é que vai essa Covid? Como é que vai a vossa Covid?
Pronto, já cá faltava.
Pronto, eu sou agora pai, não é? Dad jokes.
Isto é o novo segmento agora do podcast.
Está no contrato.
Tipo... Sim, mas é piadas mortas, dad jokes.
Ok, uma atrás da
queimadura.
Outra.
Queimadura!
Queimadura doentia!
O número de subscritos a descer, tipo,
sempre, a pique.
Yeah. Ainda nem saiu o episódio e já está a descer. Tipo. Está fixe, a minha Covid está porreira, deu negativo, não é? Que também é porreira, mas para já, deu negativo para já, não é?
Exato, nunca se sabe, não é?
Vocês falaram sobre isso, não é? A minha namorada também teve que fazer antes de ir para o hospital. Foi extremamente desagradável ou não?
Não, foi mais desagradável o oral em que tentaram-me assassinar com um cotonete, mas...
A sério, não é o nariz que é o pior?
Pá, o de nariz é desconfortável, mas...
O de nariz dá-me pesadelos, meu, só de pensar em fazer aquilo.
Também me deu pesadelos, mas a cena é... Deu-me uma vontade imensa de espirrar, isso posso-te garantir.
Ok.
Mas é marado, é marado.
É como é que há um... Não sei se lembram, mas... Houve aí um vídeo há uns tempos do Ricardo Araújo Pereira a ensinar como é que se espirrava voluntariamente e é pondo um palito no fundo do nariz e sem falhar, espirras sempre.
Mas um palito.
Eu quero mesmo experimentar pôr um palito no fundo do nariz.
Tocas lá num cantinho ali e aquilo é sem falhar, espirras.
Yeah. Até porque sem querer, tipo, tu tropeças e o teu palito vai espetacular. É espetacular. Estou ansioso para experimentar.
É isso que Final Destination 10.
Se espirras, se tiveres aquele espirro mesmo forte em que espirras depois para a frente e contra o palito.
Eu tenho vários palitos ali espetados, por acaso.
Ah, isso explica bem essa cena. Estão espetados no lombo. No lombo.
Não, é mesmo no lombo. É no lombo.
Sim. Não é.
No lombo. Foi até lá abaixo.
Sim, foi até lá abaixo. Yeah.
No lombinho.
É horrível quando estás a tentar fazer uma piada e depois destroem-te porque te enganaste no português. Está-me sempre a acontecer.
Sim.
Ficas com vontade de morrer, basicamente.
Ou então quando dizes uma piada e ela por isso simplesmente não funciona e tu ficas, ou então estás a contar tipo uma história de alguém que aconteceu alguma coisa e é tipo, ok, na tua cabeça foi excelente ter a piada, mas depois chegas à altura e estás a contar a mesma história e é tipo zero piada, não tem piada nenhuma. Não só porque não sabes contar, como é preciso lá estar.
Eu por acaso tenho umas quantas novidades para dar, que se calhar agora.
O Pina quer fazer.
Quer fazer, o level
tipo,
up.
Tipo, foste pai, então eu pumbas. Olha,
eu pumba logo.
Vou ser mãe.
Sim, eu sou uma mulher, eu identifico como uma mulher à direção. Okay. E isso faz com que eu possa ter filhos.
Basta pensar.
Bom, isto já foi falado com o Rui já sabe, eu vou começar um novo projeto / novo trabalho na próxima segunda-feira, não vou ainda dizer qual é, termino a minha relação brutal com o Diogo.
Acabou aqui, está acabado.
Acabou, está acabado.
Não, Filipe, não és tu, sou eu.
Ok. E começa, não quero ainda dizer, digo na próxima semana, aliás, depois devo fazer um anúncio nisso na próxima semana, onde é que eu vou estar a trabalhar, quer dizer, a maior parte da malta já deve saber, mas começa na próxima semana, termino esta semana com o Diogo e com a equipa do Out of Line como co-produtor, e é um projeto que está bastante bem encaminhado e com o Diogo agora a levar até à fase final de beta e gold e essas tretas todas. E salto para uma coisa a tempo inteiro, para um outro projeto muito, de uma escala muito maior, que vai ser um desafio super interessante para a minha carreira.
Nice.
E que me permite continuar aqui em Lisboa, que era uma das coisas que eu já estava a tentar há alguns anos, e super entusiasmado. O Diogo também, por atacado, por ser meu amigo, também está super entusiasmado, independentemente da relação comercial que temos com a Nerd Monkeys e com o Out of Line. Yeah, e é neste momento que eu saio que a Nerd Monkeys vai fazer bué de dinheiro. E vai, é agora, claro. É na altura.
Agora. Já foste, tipo, não estás cá. Isto é como a Rockstar. Tipo, se sais a meio de um projeto, já nem sequer tens o nome no projeto.
Não. E tu, exato, vais tirar o nome dos créditos e esfregar todas as minhas pegadas. isso é muito fixe. Portanto, não tem nada a ver, obviamente, nem querendo tirar aqui o nosso Luís, que regressa com trazendo uma vida ao mundo. Que é algo, obviamente, brutal, mas é algo que eu já decidi há muitos anos atrás não fazer, por várias razões políticas, ideológicas, pessoais, que não vale a pena para aqui trazer. Isso não retira nada disso, Luís, muito pelo contrário, até vai ser fixe começar a ter episódios onde tens que parar para ir atender aí a criança.
Atender a criança. Será?
O consumidor. Sim, ela liga de um telefone de weather pequenino.
Sim.
Estou...
A outra cena que tenho para dizer é que estive nos últimos dois meses a fazer uma banda desenhada para um videojogo de um Kickstarter, que também não posso ainda dizer qual é, mas que vai sair neste verão, e que eu gosto é destes teases em que não digo o que é.
Exato.
Mas que está pronta, e como está pronta já me sinto mais à vontade para dizer que está feito e que foi... Ou seja, vai vir uma edição especial de um jogo que vai ser lançado, traz uma banda desenhada que eu escrevi, e é a primeira vez que também trabalhei numa coisa destas, vai ser muito
Quando
fixe.
É que é? Para a semana?
Para a semana não, o jogo sai este verão, eu vou perguntar à editora quando é que eu posso dizer...
Talvez ser o Last of Us.
Não, Last of Us. Bem,
aquilo vem com uma BD na edição especial.
É isso aí é que era, mas não é esse o caso. Por isso perguntas como é que eu estou bastante feliz, mas também um pouco triste por deixar o Out of Line. Estou assim num momento da minha vida agridoce. Mas como já não vou ter de falar com o Diogo todos os dias, pronto, isso é brutal.
Tu sanidade mental vai
ter... Ah, fogo, brutal. Não estás bem a ver.
Agora fica só uma vez por semana aqui.
Os cabelos brancos vão todos
volta tudo outra vez.
Vai ser o Eda fixe.
Incrível. Muito fixe. Pois, eu tenho estado na vida de pai, durmo poucas horas à noite, quer dizer, os pais eu acho que não têm muito direito de dizer isso, as mães têm uma vida muito pior. Eu ainda durmo razoavelmente. Esta noite dormi 6 horas seguidas.
Louco.
Uau.
Incrível.
Uau.
Mais do que eu até.
Exato, pá, foi bem bom. E tem sido incrível, pá, tem sido... Eu já falei isto com amigos, tipo, a primeira noite foi alto choque, porque à tarde foi bebê super fofo, angelical, a dormir nos meus braços, mas depois à noite foi tipo, what the fuck, é que eu acabei de fazer a minha vida? nunca mais vou dormir, pá, mais do que uma hora, estou lixado, não sei o quê, foi tipo... Foi bem agressivo. Mas depois, ele está assim, está a dormir bastante, até para um bebê, porque ele tem crescido bastante. Está saudável e cor-de-rosa e gordinho. Dizem que ele já está tipo com... Como é que é? Que ele nasceu com 2 meses e que agora já está tipo absurdo.
Eu tenho um desafio para ti, Luís. Quantas semanas é que tem o teu filho?
3 semanas, vai fazer 4 daqui a uns dias.
Tu, por favor, continua a contar em semanas até aos 10 anos de idade.
Exato.
Ah, sim, claro.
Tipo, este é o teu aniversário, parabéns pelas 578 semanas. Opa, nunca ninguém fez isso, tipo, porque é que param, não é? Tu imagina, o pessoal conta semanas até uma certa altura, mas não há uma regra para parares. Não tipo, paras.
A partir de agora vou deixar de... De contar em semanas. Tem que haver ali um clique qualquer, não é? Há uma cena também, esta tem que pensar nisso, e também há outro pensamento. Não sei se já partilhei este pensamento, mas uma vez li na net e achei curioso, que é há um dia, há um momento onde os teus pais te pousam pela última vez e nem dão por isso. Certo?
Pousam a última vez como assim?
Ou seja, eles pegam em ti ao colo e há um dia qualquer onde eles te pousam e nunca mais pegam em ti. Porra, e agora tem que pensar, tipo, tu nunca pensas como é que isso acontece, sabes?
Pá, não seja por isso, atiro-me já para cima da minha mãe assim que a vi.
Este é o nosso
última vez, mãe.
E depois vão os dois para o hospital com um problema nas costas, é uma cena assim.
Mas eu acho um pensamento engraçado de se ter quando é que isso acontece.
Yeah, isso é engraçado.
Isso é, não é tão triste como aquele pensamento que um dia alguém vai se lembrar de ti pela última vez na existência do mundo.
Exato.
Yeah, e depois ninguém nunca
vez,
mais.
Houve uma vez, relacionado com isso, houve uma vez que vi um comentário que eu achei bué da piada, que era que na verdade tu morres duas vezes. Tu morres quando morres, né? O teu corpo, e tu morres quando a última pessoa que se lembrar de ti também morrer.
Morrer, exato.
E de repente, tipo, desapareces, né? Desapareces da história, desapareces de todo lado. E é tipo, eu acho isso poético, bonito, mas triste. Bem, triste deprimente. Também. E deprimente.
Exceto se ficares escrito nos anais da história. Com
claro,
com
obviamente, com este podcast, né?
O sol vai explodir e vai matar toda a gente. Sim.
Ok, então morres três vezes.
Exato.
Sim, okay.
Quando os servidores do YouTube forem à vida, nós morremos também.
Também. Exactly. Morremos quatro vezes então.
Aí, uau. Vocês estão mesmo a ver que daqui a 100 anos alguém vai andar a ver estes vídeos no YouTube, não?
Pá, um historiador vai estar a ver isto e agora podemos aproveitar este momento. Eu tipo, olá, então, está tudo fixe. Eu estou-te a ver.
Olá, quanto é que te estão a pagar por fazeres esta pesquisa histórica de merda?
Não, eu sou
estás a ver estes vídeos todos.
É um estagiário que está a fazer isto. Mano, é um estagiário.
História dos podcasts de videojogos em Portugal. Deve ser
a ver numa televisão 16K vídeos a 1K.
Enfim, mas como é que te sentes agora, Luís? Diz-me, como é que é ser diz-me a emoção que vem aí de dentro bem do lado do fundo, do estômago.
É fixe, man. Tens momentos de sei lá, de pá, é bizarro, man. É tipo, é bem estranho teres uma criaturazinha, estás sempre a pensar de onde raio é que ela veio e como é que ela apareceu e como é que é possível.
Desculpa, Luís, eu acho que a ciência já tem respostas para essas.
Eu não li nada sobre isso, eu não sei como é que aconteceu.
Ok, pronto, já. Se te informares, acho que consegues chegar ao fundo disso.
Existe até, acho que existe um show no Netflix só sobre o assunto, acho eu, que saiu recentemente.
Pá, tenho que ler sobre isso.
Por isso é, mas eu não vi por acaso.
Pá, não, mas é surreal a sensação de estás a olhar para um bebezinho tipo que tem tudo, orelhas, não sei o quê, tipo língua,
ainda
olhos,
bem, não é?
Assim.
Ainda bem,
uau.
Pernas
e é bem inteligente também, é o mais inteligente deles todos, não é?
Ah, claro, sim, é sempre, é. Né?
Nunca te esqueças que ele veio ao mundo para te substituir, não te esqueças disso.
E para fazer melhor tudo o que alguma vez tentaste fazer.
Exato.
Yeah. Estás a ver todos os teus sonhos que tu tens? Tens que os meter dentro dele, exatamente. Para ele superar-te só.
Yeah. Exatamente. Yeah. E vai estimar a minha coleção de amigos para sempre.
Vai adorá-la.
Vai passar a ser, um tesouro de família, tipo, vai passar em gerações e gerações.
Exatamente.
Daqui a 50 anos está ele num sótão a meter aquilo tudo em sacos de lixo. Tipo, porquê que o pai tinha estes bonecos todos?
Estupidez.
Por acaso hoje comprei um amiibo do Link's Awakening, incrível. Sim. Man, boeda bom este amiibo,
é boeda fixe,
estou bem feliz,
é um dos poucos que eu tenho.
Bom, muitas histórias sobre bebés hão de vir à medida que eu vou vivendo,
certo?
Disseste bebés no plural? Uau.
Bebé.
Ok. Bebé. Tu
é que disseste bebés. Sim, tu tens um bebê.
Está confirmado, não é? Vem aí o segundo, já está confirmadíssimo.
Confirmado, exclusivo.
Já está a desenvolvimento à cena.
Sequela.
O budget é maior agora, tipo, vai ser
maior.
Mais frame, mais FPS e tudo.
Corrigir bué bugs, problemas com o primeiro.
Vai chorar menos.
Vai chorar menos. Vai ser mais bonito.
Espero que o teu filho não veja esta merda.
Bom, bora lá. O que aconteceu aqui? Isto correu tudo bem quando eu estive fora ou o quê?
Excelente.
Foi
não houve
melhor,
nenhum episódio.
Eu diria que correu melhor até, mas pronto.
Ok. Houve bué convidados, bué fixe, tive bué pena de os perder. Houve bué comentários, como sempre. Estão convidados a deixar comentários e correções, como já sabem. Podem mandar coisas engraçadas para superpaposeco@gmail.com. Já sabem disso. Rafael Pina disse no episódio 126: bem, temos backlog de comentários, é isso?
Sim, no último episódio.
Considerável.
Não fizemos comentários.
Yeah. Rafael Pina, eu voto que se fale em aberto o Final Fantasy VII Evangelion Edition.
O que é
isto?
Não se pode dizer.
Pois, tu não.
Sabe yeah. Para quem sabe,
não é? Yeah, exato.
Ok. Spoilers. João Magalhães, mais um podcast interessante. Obrigado pelo serviço público. As melhoras para o Diogo e, claro, felicidades ao clã do Luís. Obrigado. Sobre a questão da discussão dos jogos com spoilers, presumo que a premissa seja mais para além. Para mais jogos além do Final Fantasy, eu não tenho nada contra, acho boa ideia, apenas no meu caso normalmente compro o jogo e jogo os jogos um pouco mais tarde que a maioria para aproveitar promoções e por uma questão de falta de tempo. Quando era miúdo é que era XD. Mas sim, apesar de tudo, claro que acho boa ideia. Abraço para a malta. É assim, nós também já tínhamos feito isto há uns tempos atrás, não é, Rui? Corrijo-me se estou enganado.
Não.
Já tínhamos feito isto, mano.
No início do podcast?
Tínhamos muitos jovens.
Eu lembro-me que nós falámos sobre isto várias vezes. Não me lembro se chegámos a fazer.
Nós chegámos a fazer depois dos créditos, vinha a música, e ficámos a falar de, não sei se era God of War ou de outro jogo qualquer.
Uau, não me lembro nada disto.
E ficámos a falar.
Engraçado.
Muito fixe.
Pelo
menos uma vez fizemos.
Se é para o God of War, isso foi em 2018.
Não me lembro se foi God of War, se o que é que foi.
Ok, muito fixe. Mas agora podemos fazer o próximo jogo, pode ser ou o Death Stranding, porque também estás a jogar, Luís, não é verdade?
Exato.
Ou o Control, porque o Diogo está a jogar. Por isso, sempre que tivermos aqui três de nós tivermos jogado, acho que podemos tentar novamente.
É, isso é fixe. Yeah. É só pena porque nós jogamos um bocado as coisas de forma desfasada. E
sim,
e
acaba conseguimos ter sempre.
Conseguimos ter a conversa muito perto do lançamento do jogo. Esse do remake, por acaso, até correu bem, do Final Fantasy.
Mas isso resolve-se se os developers ou os publishers nos mandarem os jogos com 3 meses ou 6 meses de antecedência.
Óbvio.
Nós podemos, e com todo o gosto, fazemos análises muito mais sérias.
Exato. Jogamos aquilo sem música e sem...
Sem nada.
Yeah, yeah. Sem gráficos.
Lemos o documento de design.
O argumento, exato. Target, parabéns pelo Pitch a Game. Também segui uns quantos no Twitter na altura. Força com spoilers no fim dos episódios. Devido que, tal como o Rui mencionou, alguém consiga acompanhar o ritmo e que ele acabe... acaba jogos. Ah, ok. A acompanhar o ritmo a que ele acaba... Eu não estou a perceber nada. Alguém consiga acompanhar o ritmo a que ele acaba jogos e pode discuti-los. Mas força. Ok, já percebi. Porque o Rui acaba os jogos em 2 minutos.
Okay. Sim, eu sou o. Tenho vários recordes de speedrun em todo lado. 2 minutos para cada jogo.
Yeah. O Rui que comprou. Ele comprou o bundle dos 642 jogos.
Ainda não, por acaso.
Ainda
mas
não? Ok. Mas
isso.
Quando comprar, no episódio a seguir, ele vai dizer: joguei e acabei o bundle inteiro.
Exato.
O bundle inteiro. Não, mas por acaso, é falar no bundle, acho que podemos só mencionar rapidamente.
Sim, está nas notícias, mas podemos já falar dele.
Ah, ok, está nas notícias também. Mas a cena de fixe do bundle é que tu podes ir um bocado à descoberta. Eu estive a ver assim, tipo, por altos jogos, e é tipo: pá, não faço a mínima ideia o que é isto.
Yeah.
Estou um bocado curioso por esse lado. É tipo,
há ali jogos. Mas há ali jogos que quero experimentar.
Há jogos bons ali no meio. Para quem não sabe do que estamos a falar, saiu um bundle na itch.io, na loja itch.io, não sei se conhecem. É a favor da justiça e para a igualdade com esta porcaria toda que está acontecendo nos Estados Unidos e pelo mundo fora. Igualdade racial. É um bundle com mais de 700 jogos e podes pagar, acho que o mínimo é $5, podes pagar o que quiseres e eles, o objetivo tem aumentado, acho que quando eu comprei o objetivo era 1 milhão, agora já é 2 milhões, ou agora já é 5 milhões. Agora é 5 milhões, já.
Eles chegaram a 1 milhão em um dia, foi muito rápido. O objetivo deles era 1 milhão e foi tipo num dia e aquilo está disponível 10 dias. Incrível.
Aquilo é uma quantidade tão absurda de jogos que não sei se vocês sacaram a app do itch.io.
Não, uma
aplicação.
Não sabia que havia.
Já estive a pensar sacar. Yeah.
Eles até recomendam, porque assim agrupas lá os jogos, mas como isto é uma quantidade de jogos tão grande, tão absurda, estes jogos não te aparecem logo na biblioteca, só te aparecem na biblioteca quando os instalas e acedes à lista de jogos pelo browser, porque senão ficavas com a loja completamente cheia de cenas. Então eles recomendam que vais instalando o que te interessa. E para quem
então, mas se não aparece na biblioteca, como é que eu sei o que é que eu tenho?
Estás pelo browser, tens que ir pelo browser onde compraste os jogos, tens ali a lista.
Ok.
Pá, a loja é acessível pelo browser, normalmente.
Ok, ok.
Inclui Oxenfree, Nights in the Woods.
Sim, tem o Minute, tem...
O Minute, pois é, também tem esse. Tem o Short Hike, que eu queria jogar bué.
Tem o Short Hike.
Que é assim, com look bué PlayStation 1.
Night in the Woods, tem... Assim, pronto, tem alguns daqueles nomes maiores do indie, mas também tem uma data de
tem
coisas.
Tem milhões de tipo... sim.
Tem pacotes de arte para videojogos, por exemplo, de arte 1-bit e de 8-bits, com um aspecto muito bom, com personagens completos e assets e tile sets, etc. Muito fixe. Fixe.
E que eu saiba, também houve portugueses
é provável.
Como é que se diz?
Oferecer.
A propor os seus jogos para lá. Não sei se foram aceitos ou não, mas eu vi...
Aquilo aumentou, acho que tem 980 jogos agora, por isso é que provável que sim.
Vi alguém numa comunidade qualquer de devs a dizer que podiam, pelo visto está aberto, as pessoas podem propor os seus jogos.
Não sabia disso, por acaso.
Não sei se são logo aceito ou não, não sei qual é o critério, porque senão suponho que ainda tivesse mais do que 900, se fosse toda a gente. Qualquer pessoa pode atirar para lá um jogo qualquer, não sei, acho que há de haver um critério qualquer.
Há de haver muitos jogos também que são só tipo experiências ou...
Claro.
Sem dúvida.
Opa, sim, 700 e tal jogos é uma quantidade. A lista de jogos que eu quero jogar da minha vida é. Está a ficar
já
complicado
acabou.
Isto mesmo.
Não, mas eu já tenho jogos complicado. Suficientes para jogar para o resto da vida se eu quiser, provavelmente.
Eu também, mano. Eu tenho tantos jogos
só
para
que,
jogar,
tipo,
mano.
Aqueles que eu não jogo e que devia ter jogado, vou adiando, e compro novos jogos e depois compro mais um jogo que não jogo.
Exato.
E pronto. E é tipo.
Exato.
Vai em 946
Caramba.
Jogos.
Ok, nice. Pronto.
Bem, acho que sim, acho que é suficiente para o Rui jogar durante 2 minutos.
Bem, 3 dias e
tudo. Aquele jogo do Minute, ele acabou mesmo num minuto. Ele não teve que tirar o loop. Não sei como.
Sim, exato.
Mas pronto,
jogador,
E é uma ótima desculpa para apoiares a causa, mano.
Claro.
Dinheiro, eu achei bem fixe.
Se alguém não sabe muito bem o que é que pode fazer ou como é que pode ajudar, porque se calhar não está bem a perceber o que é que está a passar, no mínimo, doar dinheiro para estas causas desta forma é tipo o mínimo que se calhar se pode expectar.
Sim, e ainda recebes também isso de volta, ou seja...
Exato. Não...
Mesmo que não seja só pelo ato de doar, e é disponível a ti e tu decidires quanto é que dás, não é? Que logo em si também
mas aqui o benefício devem ser, nem sei quantas horas serão de entretenimento, tipo, em troca de apoiar uma causa. Acho que é mais do que win-win.
Quando era 700 jogos, dizia que eram no total para aí 3.000 euros em jogos. Agora não sei, agora para aí 4
vai em 6.897 dólares. Caraca. De valores de jogos.
Agora quero saber o que é que eles acrescentaram.
Está lá o Celeste, acho que conhece o Overland. Já lá está
o Overland também quer
jogar. O Overland
quer
boé jogar, já.
O Celeste foi posto lá, mano.
Está aqui,
tipo,
a ver a lista.
Tem alguns mesmo incríveis. Esses jogos são muito bons.
O 2064 Read Only Memories, que eu já falei aqui no podcast uma vez. E boé de jogos que tu olhas... Sabem aquela sensação quando se olha para um cartaz de um festival de música e tu já não conheces algumas das bandas? É o que está agora aqui a passar com os jogos.
Sim, mas a diferença de não reconhecer as bandas é porque tu vais crescendo e não acompanhas as cenas novas. A cena destes jogos é que, tipo, há mesmo muita gente a fazer este jogo. É mesmo muita gente. Não dá para acompanhar tudo.
Continuando... isto está-me sempre a parecer uma barra estúpida. Ok. Comprei, mas é esse bundle. É fixe e vale a pena. Target, Diogo, temos aqui um momento de intervention. Estamos a precisar, ok?
Diz lá. O que é que se passa?
Prepara-te. O Target diz: é impressão minha ou o Diogo está cada vez mais desligado do podcast? Só não. Fala quando lhe perguntam e mal opina. Agora tens que ouvir até ao fim. Mal opina, Duarte. Será que o Covid fez desaparecer as suas crenças sobre religião e está agora um acreditador? Ou o trabalho é mais importante que este podcast? Espero que não. Comentem e deem a vossa opinião, não, porque ele não vem cá ler de qualquer forma.
O ateísmo do
estou super
do
queimado, mano.
O ateísmo do Diogo estava algures aqui e quando eles fizeram o teste, tiraram. Estás a ver? Tiraram de lá. Então ele agora é crente.
Tiraram um bocado da personalidade do Diogo.
Sim,
naquele cotonete.
Vê lá tu que eu até vou na quinta-feira, que é feriado religioso, e eu vou tirar o dia.
Uau! Estás a ver, Diogo?
Contra as minhas crenças.
Habemos, Diogo.
Que a minha crença é não acreditar. É a minha
descrença. Tens alguma coisa a dizer ao Target?
Sim, tenho. É verdade que, estava um bocadinho mais desligado quando ele me apanhou, mas acho que agora, entretanto, as coisas já estão a acertar um bocadinho mais. Eu já estou a ganhar mais controle aqui, né? Não, estou overworked e é sempre difícil arranjar tempo para jogar, mas quando se joga, tipo, é de género. Fuck yeah, é isto que eu precisava da minha vida, estás a ver? Só que esqueces também, logo a seguir esqueces que tens de começar outro jogo novo e pá, é complicado, a vida é fodida. Mas eu curto fazer o podcast da mesma, eu continuo a gostar muito de vocês, Rui. Claro.
Beijinhos. Bom, mais comentários no episódio 127. O The Polic, isto é real,
What?
Não sei, é o nome de uma pessoa. Qualquer dia na câmara do Diogo só se vê o microfone. Já está a ocupar 50% do espaço.
Ainda há bocado. Ok. Ainda bem que diz isso agora.
Na cama do Diogo.
Na câmara.
Ok.
Se fosse na cama é interessante, não é? Mas,
eu acho que devia estar ainda mais perto, Diogo. Desculpa lá, mas acho que estás longe demais.
Yeah, eu acho que tu consegues fazer melhor. Eu acho que só precisamos de ver tipo a pontinha do. Exatamente.
Isso
para quem está a ouvir é excelente, mas pronto, para quem está só a ouvir, basicamente não temos Diogo, só temos microfone.
Yeah, é só um microfone, a dizer low cut. Pronto, continuando. Target. História triste da One Up Gaming Lounge, mas sem dúvida um fim para o melhor. Tendo estado numa situação semelhante, o peso que sai dos ombros é enorme. Boa sorte para o Jojo. O Diogo pareceu ter passado por algo bastante semelhante. É pena que as pequenas manifestações tóxicas acabem sempre por ter bastante peso ao longo dos anos. Agora que tenho ouvido vários episódios em que os convidados ficam de fora do resto da conversa, isto é o tópico, por acaso tenho pena que assim seja. Acho que muitos deles têm conversas interessantes para além de tema sobre o jogo em que estão a trabalhar. Quanto à área dos spoilers, força. Acho que quem não quer... não ouve, e é interessante partilharem. Peçam ao Gil para fazer uns temas breves de separadores. A música da intro está muito bem conseguida.
Muitos comentários aqui variados.
Olha, só para responder já à segunda questão do Target neste comentário, como temos um convidado especial hoje, que é o Luís, hoje ele vai ficar até o fim do episódio a pedir
para testar este novo formato novamente. Uau! Que é ter o convidado a apresentar o podcast. É o nosso.
Exatamente, é diferente. Yeah. Tipo,
isso é bom.
Dá assim um twist.
Opa, eu percebo perfeitamente a cena do Target, a nossa lógica. É que assim, pessoas com quem nós falemos mais diariamente, tipo o Wilson, que já é um convidado que ascendeu para super convidado. Apesar dele já não vir cá há esse tempo, isto parece que já não faz sentido.
Mantém o
mínimo. Íamos ter este novo esquema. Eu acho que no geral
é
uma melhor aposta.
Eu também acho.
Porque achamos às vezes que estamos a roubar um bocadinho demasiado o tempo ao convidado. Pelo menos eu às vezes sinto isso. O convidado tem filhos que estão aos berros lá atrás e ele está para aqui a falar sobre amigos connosco durante 2 horas. Não me sentia muito bem às vezes e portanto acho que faz mais sentido assim.
Eu sugiro ao Target, quer dizer, ele já nos acompanha há muito tempo, mas se forem ver episódios antigos em que o convidado ficou para as notícias, é frequente ele não falar, e nos casos em que estávamos no estúdio ainda a gravar, de ver ele a ficar com aquela cara de quem já não sabe o que é que há a dizer e está ali a olhar para nós.
Yeah. Portanto, não, é aquelas coisas que é sempre complicada, porque às vezes pode funcionar bem e essa pessoa, tipo, pá, tem imensa cena para dizer e imenso comentário sobre imensa notícia, como pode.
Mas acho que há mais uma layer em cima disto, que é o facto de nós sabermos que temos que mandar o convidado embora, dar-lhe um pontapé no cu e tirá-lo do podcast, significa que nós também temos concentrado e gerido melhor o tempo do convidado e extraído mais do
e é
convidado.
É mais concentrado para ele.
Porque, estamos focados naquele bocado, tipo, nós sabemos que ele tem que falar.
Sim, já aconteceu de certeza, tipo, introduções de convidados que são muito mais rápidas e acabam por não ter grande espaço para falar sobre aquilo que estão a fazer, e acho que este modelo é fixe nesse sentido.
De notar que os últimos dois convidados, tanto o Ricardo Esteco como o Luís António, a primeira coisa que me perguntam e que nos perguntaram foi logo quanto tempo é que é, porque eu chego à hora e tenho de ir fazer outra coisa, e eles não sei se percebem, mas eles demoram mais ou menos 45 minutos ou uma hora connosco neste momento. Formato. Por isso acho que vai ficar assim.
Não, eu também acho. Acho que perde-se alguma coisa, mas ganha-se muita coisa.
Mas eu acho que se ganha em qualidade no conteúdo. Acho que a qualidade de conteúdo do que é falado melhorou em comparação ao que era antes.
Sim, também acho que sim. Especialmente
desde que o Wilson nunca mais voltou.
De qualquer modo, só para que fique claro, não estamos completamente desligados da cena do convidado ficar para sempre, dependendo do convidado. Se for assim um convidado que nós não conhecemos tão bem, ou que está muito ocupado, ou tem outras coisas para fazer, não vamos obrigá-lo a estar aqui 2 horas. Se as circunstâncias forem boas ou certas, eles ficam connosco o episódio todo. Pronto, acho
para
que
sempre.
É mais ou menos essa. Para sempre.
Disseste, para sempre. Nós desligamos, vamos embora, ele continua ali.
Havia aqui outra parte deste comentário. Ah, pronto, o OneUp Gaming Lounge, pronto.
Mas ele tem razão, sim, pode ser para uma situação similar, é merdoso, mas é a vida, já está no passado e agora é andar para a frente e curtir a vida.
João Magalhães, podcast bem abrangente, continuem, smiley face. Pedrito 484, este foi dos melhores episódios que já fizeram até agora, fizeram bastante bem em mencionar o Black Lives Matter e deram indicações para onde há mais informações e podem continuar com mais conversas spoilers deste tipo. Continuem!
Então, depois... vou já dar um spoiler, tipo, já agora mesmo, não?
Exato.
Sem aviso.
E depois houve... Mas ele não se chamava Connie. Houve um comentador que é um bot, ou lá que é, a dizer, wanna be friends? Wanna be friends? Dois comentários separados a perguntar-nos...
Já era um bot há um tempo, por acaso.
Se queremos ser amigos. Não percebo qual é a lógica. Não percebo qual é a lógica destes bots. É suposto que nós ficámos tão curiosos com este comentário que vamos ver porque queria do YouTube.
Acho que a lógica é trocar
do canal e fazer subscritor.
Mas é só porque é um bot russo que tu não queres ser amigo, é isso?
Tipo, não é russo?
Como é que sabes que é?
Todos os bots são russos.
Não sabia.
Mesmo que não sejam lá dentro deles. Olha, mesmo se lembram que são.
Eu não sei se alguma vez viste o Robocop, mas não.
As peças foram construídas na Rússia.
Ok. Obrigado pelos comentários. Deixem mais se acharem fixe e se dissermos bacuradas, por favor. É sempre uma boa parte do nosso dia ler os comentários. Vamos falar sobre jogos que temos jogado. E como eu não participo nesta conversa há mil anos, vou logo arrancar comigo, porque eu tenho uma lista infindável.
Força.
Não me vou estender sobre...
Estende à vontade.
Estende, ué.
Vai ser uma hora de eu a falar sobre os 20 jogos que eu joguei.
Mas olha, fico contente que tu tenhas ainda conseguido manter alguma cena.
Estava a criança a chorar.
Exato.
A criança a chorar, a pedir comida, toda cagada, e ela a jogar.
Com os headphones, a não ouvir.
E aí eu a curtir a vida e ele a fazer cocó por todo lado. E pronto, é isso. Isto já são jogos que eu acumulei de antes até do bebê nascer.
Portanto, e enquanto o bebê nascia também.
Exato. E por acaso, é assim, passei 3 dias em casa sem poder ir ver o bebê nem a minha namorada ao hospital, portanto ainda tive que jogar para me distrair nesses dias. Acabei o Judgment, bom jogo.
Acabaste? Uau, o jogo é grande.
Acabei na altura. Eu estava com uma lógica de não vou fazer side quests, a não ser que me apareçam do trajeto para a próxima quest okay. principal.
É uma boa prática, não, eu acho.
Aquilo tem tanta coisa, tem tantos sistemas, tanta porcaria para fazer, cenas para andares com gajas e fazeres business e investires não sei o quê. É pá, Yakuza, que tem bué porcarias de mini-jogos. Eu não, pá, não estava nessa.
Aquilo é daqueles jogos que é tipo 40, 50 horas para acabar, mas tens na boa tipo 100 e tal. Tipo.
Ah, eu acabei em 22, pai, 22 horas.
22? Foi a correr. Ele foi a correr. Tipo, os NPCs estavam a dizer: olha, desculpa, ele zoom.
Mas gostaste do jogo?
Gostei bastante. Eu curti bem jogar aquilo. Bom, e depois comecei a jogar. Pá, preciso de um jogo de telemóvel para quando o bebê está impaciente em cima de mim e eu já não consigo ouvir o choro dele. Estou a jogar um jogo de Tower Defense que eu curto bué, e isto já é para aí o quarto deles para mobile, que é o, como é que se chama? Kingdom Rush, não sei se já ouviram falar.
Já ouvi falar,
eu curto bué dos jogos. Este é um quarto de 2018 que eu nunca tinha cheguei a sacar e comprei, acho que custa 5€. Estava-me a apetecer bué e estou a curtir bué. Um jogo bem fixe de Tower Defense.
Quanto é que custa? 5€?
5€.
Ok.
Epá, é assim dos de Tower Defense de mobile que eu curto. E vicio um bué deste género.
Não tem microtransações, nem anúncios, nem nada que vale.
Por acaso, irrita-me porque este...
Então parece...
mas isso é estúpido. É bem estúpido. Nos anteriores... Não, mas calma aí. Não há das cenas sleazy. Tipo, tens que esperar e não sei o quê. Há heróis extra que tu podes pagar por 2€ se quiseres usá-los. Porque tu podes ter um herói a ajudar-te no campo. Tens um ou tens três que são gratuitos. E eu estou a jogar só com esses, né? Caguei, não vou comprar mais.
Ah, sim, claro. Mas não deixa de ser uma cena um bocado predatória.
Sim, não percebo a lógica. Se tu estás a pagar... Devia ser...
Já pagaste.
Tipo, desbloqueias. Eu sei que o pessoal agora tem uma retenção de tempo diferente, mas porra, tipo, deixa o pessoal desbloquear.
Mas ao menos não tem daquelas cenas de estarem-te a foder o jogo por não teres pago. Mas, tem essas microtransaçõezinhas marotas. Depois, porque saiu no PlayStation Plus, tenho estado a jogar... Pá, é assim... Tenho que falar sobre este jogo, isto é incrível. Mas antes falo do Star Wars Battlefront 2, que acho que também aqui o Pina jogou, não é?
Também estive a jogar.
Eu joguei muito pouquinho, não sei se... Joguei tipo alguns jogos.
Estou curioso para ver o que é que acharam.
Tu jogaste o single player ou multiplayer?
Multiplayer, acho que o single player não é uma cagada.
Okay.
Eu ouvi dizer que é uma cagada.
A cena é, a história do single player não é má. O problema é que aquilo está mesmo muito mal feito a nível de como é que eles meteram a AI a atacar. É muito simples. Os poderes são fixos, os personagens são fixos, o universo Star Wars.
Qualquer coisa.
Quando entras no mapa, man, começas a disparar os inimigos, parece que há ali um clique, todos eles se viram para ti e vêm todos a correr para ti, parece que têm amor à vida. Que merda, mano.
Eu acho que tu disseste é fixe, porque há ali uma história porreira, há ali personagens porreiros até, mas é tipo, às vezes há missões single player que parecem multiplayer, mas que estás a jogar sozinho, contra bots. Aquela cena de jogar um jogo multiplayer contra bots, às vezes parece isso demasiado...
Mas é uma pena.
Tem cutscenes? Tem cutscenes.
É melhor do que tu imaginas nesse sentido. Tipo...
Imagina, a cena tem cutscenes. Agora que eu estou a jogar 4K com um ecrã bué da grande, tem cutscenes que são abaixo de 1080p de certeza absoluta, com uma compressão ranhosa. E tu vês o macro blocking todo. Tipo, tens o jogo bué limpinho, bué bonito, e de repente parte-se todo. E tem os bugs parvos. Tipo, aquilo tem. Tem a cena parva das loot boxes, que tu podes comprar, mas vais sacando, e saquei duas loot boxes, elas abriram-se e não tinha nada lá dentro, duas vezes. E depois eu cancelei, voltei atrás, depois no outro dia reiniciei o jogo, as mesmas loot boxes apareceram outra vez sem nada lá dentro, e eu vou para sempre ter aquelas loot boxes que não têm nada.
Mas é estranho, porque isso está a acontecer?
Sei lá.
Isso é uma opção ou é um bug?
Não, é um bug.
É uma paródia, acho eu, é uma paródia às loot boxes, deve ser.
Exato. Isso parece uma feature de quem veio, pelo menos. Tipo, olha, pega lá uma loot box, mas é só o prazer de a abrir, não é mais nada.
Olha, nós mudámos o jogo de tal forma que já não é predatório, às vezes até nem as nossas loot box dão nada, é tipo, não há prazer nenhum, é tipo, tiramos tudo.
Mas pronto, a história sobre a... como é que se chama o nome da rapariga? É muito fixe.
Kyle, não,
Tem um nome estranho.
Erso?
Kyla Rena.
Não.
Kyla Rena.
Tem um nome fora do normal. A história é muito interessante e gostei muito. É uma rapariga. Uma rapariga. Não sei bem a idade. É uma mulher que está do lado do Império e que começa lentamente a ir para o lado.
Não me digas.
Sim.
Ah. Nunca ouvi essa história no não? Star Wars. Não.
Uau. Uau.
Original.
Yeah. Mas a maneira como está contada e etc está fixe. Agora, sim, o multiplayer, sim. Eu nem sequer pus os pés lá. Como é que aquilo está?
Tipo, confesso que a mim não me disse grande coisa. Eu joguei aquilo tipo uma meia horita, uma hora.
Experimentaste o multiplayer da floresta em que estás a ser perseguido pelos Ewoks.
É uma cena... Estás a ser perseguido? Tu podes jogar como Ewok também, não é?
Podes jogar como Ewok e podes jogar como Stormtrooper.
Pá, joguei isso, mas eu achei isso muito a podre, esse modo.
Ah, eu achei piada.
Mas porquê? Aquilo é muito estúpido. Joguei aquilo 5 minutos e pensei, pá, nunca mais vou jogar este modo. Isto é ridículo.
Eu achei mas não piada. Dizias isso por acaso.
Ah pá, tem não piada, mas é... Pá, não consigo ficar viciado naquilo. Tipo, jogar 20
também não
vezes.
Fico. Eu também não fico. Não. Né? Eu jogo tipo meia dúzia de partidas e está feito. Mas sei lá, como Stormtrooper é engraçado porque tipo, parece quase uma cena de terror. Tu estás ali no meio do escuro, tipo, só ouves barulhinhos de nada e de repente aparece um Ewok à frente e mata-te. Acho piada essa cena.
Basicamente, para quem não sabe, aquilo é uma espécie de. Opa, é Stormtroopers contra Ewoks. Os Stormtroopers basicamente não veem praticamente nada, têm uma lanternazinha. É tipo jogo de terror mesmo. E os Ewoks vêm bué bem e têm que se caçar uns aos outros, basicamente. E é bastante mais fácil seres do Ewoks, talvez.
Sim, acho que sim. Mesmo assim, pronto, tipo, rapidamente sim. Epá, vais ao chão.
Luís, mas pode ser mais fácil ser um Ewok. Mas, por outro lado, és um Ewok.
Exato.
Tipo, Ewoks são fofos, pá.
Também não sou um hater de Ewoks, mas sim, sou um bocado...
É. Tipo, podiam era ser tipo o Bruno Aleixo. Em vez de Ewoks, eram só Bruno Aleixo.
Bruno Aleixo começou por ser um Ewok, portanto.
É, exato. Sim. Montes de Bruno Aleixo. Isso era um modo do caraças.
A contar piadas no meio do escuro, para estar tudo, para se rirem e depois disparar.
Oh, anda lá! Ganhei!
Saiu um filme disso, não é?
Saiu um filme disso, era Star
Ainda
Wars.
Ainda está aí a passar nas salas para ninguém ver?
O quê?
Acho que saiu não saiu um filme do Bruno Aleixo?
Saiu. Saiu o filme do Bruno Aleixo saiu e pumbas, Covid, logo, imediatamente.
Foi
ligado, acho que já estão a fazer um estudo sobre o filme e o Covid, tipo, disseram que estavam a dizer que era um morcego, mas não, na verdade foi.
Não, começou nas salas do Bruno Aleixo, claro.
Ele parece um bocado um morcego, assim, visto de trás, não é?
Sim.
Bem, isso deve ter sido muito mau, esse timing. Não sei como é que isso...
Acho que não foi mau, porque eu acho que o filme já estava a sair, se não tinha saído já de sala.
Ah, ok.
Houve outros filmes que estrearam na semana de confinamento, que foi pior.
Ok, e dito isto, o Pina está a massacrar o seu teclado.
Estou a pôr uma notícia que nos esquecemos.
Ok. Põe-a silenciosamente.
Sim,
Tenho estado a jogar Call of Duty World War 2, também saiu para a PlayStation Plus, e estou-me a cagar para aquele jogo do início ao fim, caguei para todos aqueles modos, são todos iguais ao Battlefront, tens que matar umas pessoas, tens que apanhar umas...
Estás a falar de multiplayer, não?
Estou-me a cagar para aquilo. O melhor modo de Call of Duty World War 2 chama-se Prop Hunt. Já jogaram isso?
Prop Hunt,
aqui é disfarces prop de prop, é isso?
Rui, eu falei-te neste modo há 1000 anos atrás como notícia falsa, quando nós fazíamos aquele mini segmento.
Sim. Aí é bem as notícias falsas, fake news.
Eu disse, esta era uma notícia verdadeira no meio de várias fake news.
Qual é que era?
Que é que vai haver um modo no Call of Duty, não sei se já havia antes deste jogo, não sei, não me interessa, em que é uma equipa contra a outra, né? Uma equipa são soldados... A outra equipa são props, são objetos no mapa.
Isso é uma cena.
É incrível. Eu adoro aquela merda.
Isso é um modo, de um jogo, não é?
Pelo menos neste. Pá,
não, é o do Prey. O do Prey tem essa cena. Yeah.
Exato, pode ser uma lata no chão, pode ser um banco, pode ser um carro, pode ser um cartaz.
É bem divertido.
Pode ser uma máquina de escrever.
Agora estou arrependido de já ter apagado a porcaria do jogo, mas olha.
Epá, eu até ontem.
Eu instalei.
Instala, eu até tive quase para dizer a ti.
Yeah, é, é? Exato, é só preciso ter.
Mas, tipo, mas só, oh, Luís, desculpa lá, mano. Eu também instalei, mas não joguei muito, só estive a experimentar. Sim. E eu partia o coca rir que foi aquilo, o jogo instala e depois começa uma introdução do jogo, antes de ir para o main menu, não é? Super sério, cenas da Segunda Guerra Mundial, imagens de arquivo, música, os nomes dos atores. E quando aparece o menu, aparece campanha, opções, zombies. Partiram logo a lançar toda a mente, zombies, que é esta cena? Tive de ler o que é que era aquilo.
É tipo, a campanha é bueda dark, é tipo pesada, toca em assuntos bueda difíceis, depois zombies.
Zombies, toma lá,
Mas não te lembras dos zombies na Segunda Guerra Mundial?
Então não lembro, claro que sim.
Pá, eu joguei o Wolfenstein 3D, eles estavam lá.
Eles estão lá, é histórico.
É histórico,
Quando estudarem a história da humanidade através dos videojogos, claramente vão perceber, foda-se, aqueles gajos tinham bué de problemas com zombies.
Imagina, a história da humanidade através dos videojogos, mano. É uma boa perspectiva.
Bom, mas eu recomendo esse modo, man, porque é muito estúpido. É muito estúpido e super divertido. Pá, porque basicamente aquilo começa. Os soldados ficam sem visão durante 30 segundos. As pessoas são um props ridículo. Tu és uma máquina de escrever, se estás tipo a deslizar no chão, a andar tipo, de forma ridícula. Tens que encontrar em 30 segundos um bom sítio que pareça um sítio real para um prop. Pões-te em cima de uma mesa, entortas-te um bocadinho só para pareceres que és mesmo um prop. Acabam os 30 segundos. Os soldados têm que procurar no mapa inteiro os próprios que estão possuídos por jogadores.
Epá, estou mesmo arrependido de já ter apagado.
Então, mas 20, eles têm 20,
tempo? Têm 3 minutos para acabar o tempo do jogo.
E depois tem que matar o próprio, não é?
Tem que matar o próprio e o próprio de 15 em 15 segundos ou 20 em 20 segundos faz. E é assim que tu direcionas a tua atenção. Pá, e é tipo, é super cómico, é bué estúpido. Tu és um poste ou uma árvore e estás tipo todo borrado porque está tipo um soldado a disparar contra props à tua volta e não sabe que tu és um prop, mas depois de repente assobias, ele olha para ti e percebe que aquela árvore é um jogador e destrói.
Parece giro, por acaso parece.
Eles podem disparar a maluca, está sempre a disparar,
podem estar sempre a disparar. Tu podes deixar decoys, tipo outras versões de ti noutros sítios, se quiseres tipo criar um monte de tijolos. Tu és um monte de tijolos e queres pôr vários montes de tijolos ao lado uns dos outros só para não ser super suspeito, podes fazer isso. Podes mudar de forma, se odiares o teu objeto, podes mudar. E depois o sistema de pontos depende, tipo, tu podes ser, se quando calha um tanque, tu és um tanque gigantesco, podes tentar arriscar e esconder-te no mapa enquanto tanque, e é super fedido porque toda a gente percebe que o tanque está tipo num sítio que não devia estar. E é bué cómico quando de repente eles percebem que tu és um jogador e o tanque começa a andar ou tipo um trator começa a andar a deslizar bué de forma ridícula e a esquivar-se entre. Pá, é tão estúpido aquilo que é a única coisa que eu quero saber.
Quer dizer, se o Naruto jogasse este jogo, ele era sempre um tronco, não tinha hipótese.
Exato.
Não.
Exato.
Ok, esta não caiu muito bem, já percebi que vocês.
Eu aprecio. Depois corta.
Eu tentei.
Mas pronto, de qualquer modo, só consigo jogar isto tipo das 11 até à 1, pá, aí é a hora estratégica.
Das 11 da manhã até à 1 da manhã, fogo.
Exato, quem dera. Não, da noite, quando os meus amigos podem e o bebê está a dormir e ainda não acordou para comer, é ali tipo, aproveitar ao máximo, é boa, é estressante às vezes.
Tu podes ser um prop, que tu és um dos gajos dos outros...
Que é um soldado.
Um soldado, mas igual aos outros, mas pronto, andas a deslizar também.
Isso dava ganda cana logo.
Depois tenho estado a jogar sobretudo Death Stranding, que é assim, quando tenho, às vezes de manhã tenho assim 2 ou 3 horas, jogo quando o bebê está a dormir e estou a curtir bué, já tinha falado aqui com alguns de vocês sobre o jogo. E pá, estou super viciado, acho aquilo incrível, menos as cutscenes, estou-me a cagar para a história, acho aquilo super irritante e só quero jogar. Eu gosto bem do loop, mas acho que a história é uma fantochada de primeira, man. Tipo, os gajos estavam drogados quando escreveram aquilo.
Eu discordo 100% contigo.
Isto é uma boa conversa, é tudo mau.
Bom,
isto é uma conversa para depois, para uma cena
talvez de spoiler, seja para depois, porque a cena é tipo, eu não sei onde é que tu estás necessariamente, mas se já achas a história uma fã de chada, tu metes o cinto. Só que tenho
que não sei se aguento. Bah, mas pá, mas para mim não me interessa. Não. É assim, Metal Gear, honestamente, também sempre foi um bocadinho... Eu nunca fui grande fã das cutscenes de 2 horas.
Ah, eu sou mega fã. Eu adoro isso.
Sempre gostei muito mais da jogabilidade dos jogos de Metal Gear do que estar a aturar a história. E acho que isto é a mesma coisa. Eu gosto. Mas ainda acho aquilo super estranho este jogo existir. Um jogo que és um gajo que tem que empilhar caixas e levar de um lado para o outro, mano. Aquilo é super estranho. É tipo um milagre que este jogo exista.
É, mas eu acho mesmo. Eu acho mesmo que é tipo
chama-se
um milagre.
Glove. E Uber Eats.
E depois, é sempre um bocadinho frustrante quando tu tens que lutar contra aquelas criaturas. Eu não tenho gostado muito daquelas. Quando aparece aquele polvo preto gigantesco no meio da montanha. Pá, e eu só quero levar uma puta de uma caixa de um sítio ao outro. Não quero estar a lidar com um polvo no meio do petróleo. Porque acho super clunky e estou para ali.
Sim,
a
é um bocado clunky, mas ao mesmo tempo tu sabes porque é que aquilo está lá, né? Para também dar alguma variedade àquilo que estás a fazer. Senão também acaba por ser sempre um pouco o mesmo tipo de gameplay sempre.
Quer dizer, mas, há pessoas que gostam do Truck Simulator.
Já. Yeah. Mas eu preferia mais que isto fosse mais Truck Simulator do que tivesse para lá a Metal Gear no meio.
É isso.
E eu, por exemplo, gosto de andar a pancada com os seres humanos. Não me importo muito, mas... acho que com os BTs e com as criaturas polvos pretos gigantes, acho um bocadinho mais irritante.
Eu concordo contigo. Não acho principalmente, principalmente no late game, em que tu já estás um pouco sem paciência para os BTs, porque pá, há certos truques bem rápidos que tu podes fazer no instante e que fazem com que eles pareçam muito mais fáceis, só que tens de sempre lidar com a porcaria da cutscene e depois tens de...
Houve um patch que permite mas tirar
foi,
essa cutscene.
Tu podes tirar. Mas só tira uma das cutscenes. É tipo, por exemplo, tu estás a andar de carro e o carro para para dizer que há ali qualquer coisa. E depois andas mais um passo, andas mais tipo um metro de carro e aquilo dá a cutscene novamente. E é tipo, pá, vá lá.
Eu consegui tirar isso agora realmente. Sim, ao menu, eles mandaram uma notificação a dizer.
Ainda não estava lá.
Achei incrível. Epá, eu não consigo imaginar jogar o jogo todo com aquela cutscene, aquilo é muito irritante.
Não, vai nos comentários na net antes da patch.
É muito, muito irritante mesmo. Aliás, eu estava com uma ideia de platinar o jogo e ainda não desisti, porque eu gosto de jogar o jogo, é bem pacífico, mas aquela cutscene estava-me a matar, estava mesmo tipo, eu acho que já não consigo jogar mais por causa disto.
Mas dá para tirar, felizmente.
Okay.
Pá, e há qualquer coisa mesmo de boa satisfatório, de levares tipo isto todo carregado, sofreres como caraças no teu trajeto, ser horrível em vários aspectos, tipo no bom sentido. Depois chegas lá, despejas tudo, recebes likes. É um loop bué fixe.
Agora quando vais ao supermercado, pensas no jogo, não é?
Exato.
tudo
é mais fixe por causa daquilo.
Tipo, tem que ser one trip.
Pá, nós não vamos ver tão cedo, tipo, um parecido, se queres. Tipo.
Amanhã anunciavam um Death Stranding 2.
Sem ser o Death Stranding, estou a dizer, tipo, uma cena assim tão fora, é tipo, pá, não...
Eu não sei se o projeto dele a seguir não vai ser uma coisa super bizarra também.
Talvez, eu espero que sim, eu até não quero que seja uma sequela, para mim não há Death Stranding 2, é tipo, eu...
Ah, eu também acho que sim, eu acho que é fixe isto existir enquanto este jogo e está feito.
Sim, não, eu quero que o Kojima faça, visto que é daquelas pessoas que, tipo... Está a fazer cenas que não há propriamente muitas pessoas com budget a fazer. Eu quero que este gajo faça tipo, pá, faça o que ele quiser. Tipo, ele se tem uma ideia que não funciona tipo, para mais 50 outros estúdios, ele vai fazer aquilo funcionar. Portanto, isso interessa-me.
Muito
fixe.
Acho que é isso. Death Stranding, vou continuar a jogar. Pessoal, vocês jogaram alguma coisa fixe?
Eles escalaram-se, por isso falo eu. Além do Star Wars Battlefront 2, joguei outra vez o Uncharted 4. Eu tinha jogado quando ele saiu há 4 anos atrás, 5 anos atrás.
4, acho que foi 2016.
Foi 2016?
Está no nome, Uncharted 4.
Obrigado, Luís.
Obrigado.
E eu acabei por jogar. Era para jogar o The Last of Us antes de sair o The Last of Us 2. Mas já tinha jogado 2 vezes e então achei que já chegava e fui pegar no Uncharted 4 para jogar em 4K, HDR, raio que o parto da cena toda, porque o jogo é bem divertido, eu curto bem aquelas mecânicas do Uncharted e estive a divertir-me a jogar outra vez, por isso...
Yeah,
é isso, não tenho muito a dizer, é o Uncharted 4, quer dizer, acho que já deve ter sido discutido antes, antes de Diogo entrarmos no,
não havia podcast na altura, mas... Portanto, não, deve, não sei se foi discutido sequer, mas já.
Não foi discutido.
Já só a gente sabe o que é o Uncharted 4.
Yeah, é isso. Não...
Ok. Não há problema, Pinda, estás aí a sofrer para acabar. Diogo e Rui.
Ora bem, eu tentei novamente jogar o Way Out, que ainda não consegui terminar o raio do jogo. Então convidei o Yori para um amigo e uma pessoa que está a trabalhar connosco na Nerd Donkeys para me ajudar a terminar esse jogo. Começamos a jogar, ele está a curtir imenso. Tivemos também um amigo nosso comum a ver o jogo e a curtir mesmo, a ser boa cinemática e tal. Eu já vi algumas daquelas coisas e agora finalmente estamos a chegar a um ponto onde eu ainda não tinha jogado, porque como o jogo é co-op, couch co-op, não é? E eu não quero fazer o co-op online, não curto essa cena, queria ver a experiência real que aquele jogo tem para oferecer. Vamos ver se eu consigo desta vez terminar a porra do Way Out com alguém. O problema é que sempre que eu começo com alguém, depois nunca consigo acabar com a mesma pessoa. Acho que esse foi o jogo que eu mais joguei recentemente, mas não joguei Project Winter. Ok.
Não. Está a começar a coçar.
Estou-me a coçar todo. Eu quero jogar Project Winter. Eu acho que era mesmo muito fixe nós jogarmos todos Project Winter juntos, mas vocês são chungas e não querem jogar Project Winter comigo.
Dá-me um código.
Exato.
Não quero gastar 20€, mano.
Compra o jogo. Ele teve desconto, teve desconto e o caraças. Mas.
Jogaste Shenmue 3?
Não, não joguei Shenmue 3. Não joguei Shenmue 3 ainda. Mas joguei. Como é que se chama o rei do jogo?
Epá, Control?
Eu joguei Control um bocadinho, mas não muito. Apagou-se, deu-me uma branca agora. Eu joguei um outro jogo, mas agora me deu uma branca.
Tá bom. Okay. E Rui, tu jogaste alguma coisa fixe?
Então, vocês estavam a gozar ainda há bocado que eu jogo bué de jogos e acabo bué de jogos em 2 minutos e não sei o quê. Pois eu agora sou monogamer, a sério.
Ok.
Tenho um jogo para o resto da vida. Esse jogo é Final Fantasy XIV.
Ok.
Portanto, fui para o lado MMO da cena e pronto, e provavelmente tenho jogo aqui para o resto da vida.
Uau, desgraçaste-te então.
Desgracei-me. Não, pá, estou a curtir mesmo. É engraçado como é que tipo, a tua perspectiva em relação a certos jogos e a certas mecânicas varia conforme o jogo. Este jogo faz imensa coisa que noutros jogos tipo, me tinham irritado. Bué, tipo, a maneira como as sidequests funcionam. Tipo, por exemplo, eu não gosto das sidequests do Final Fantasy VII, acho que elas são muito a más. São muito poucas aquelas que eu achei piada. Aqui as sidequests ainda têm menos, ou seja, mas são tantas. É tipo, é muito, uma data de fetch quest, é uma data de matar X número de não sei o quê. Só que há um certo prazer qualquer em tipo, estar num sítio que é tão enorme, o mapa, os mapas todos são tão enormes, tu vês tanta gente à tua volta, sempre, constantemente, parece um single player em quase todos os aspectos. Só que de facto tipo, tu partilhas aquele sítio e aquele mundo com outras pessoas, então há ali qualquer coisa que funciona. Pá, e pronto, e é aquela coisa inerente de ver os números crescer, ajuda sempre. Mas pá, estou a curtir bué, estou a jogar.
A jogar sozinho ou com alguém?
Dá para jogar sozinho, eu tenho jogado sozinho o tempo todo, só agora, tipo, passado 20 horas de jogo. É que vou fazer a primeira tipo dungeon, entre aspas, com uma amiga minha que começou o jogo ao mesmo tempo que eu. Mas é assim, no fundo, eu até posso escolher um NPC para ir comigo. A missão dá-me essa opção. Portanto, é daqueles jogos que é tipo, eu acho que dá mesmo na boa para jogares como single player, em quase todos os aspectos. Obviamente não tem aquele cuidado de um jogo single player em todo lado, porque são jogos muito maiores. Mas estou surpreendido com a história, estou interessado, tipo, as cutscenes quando aparecem com voz são boas, mas a maior parte das vezes é tudo sem voz, mas para mim é os cenários. Para mim é tipo entrar naquele espaço, olhar à tua volta e é tipo teres tanta coisa à tua volta, é tipo, é assim uma overdose de tipo de informação, porque eu ainda estou a receber cenas de tutorial em 20 horas, estás a ver? Tipo, ainda há coisinhas que eu ainda estou a aprender porque aquele jogo é absurdamente grande. É assim um bocado surreal como é que a cena funciona, mas pá, o jogo dá-me imenso prazer a jogar, mesmo.
Portanto, do que eu percebi da descrição que tu deste, era perfeito para, como hyper casual para telemóvel.
Epá, que horror. Que horror, não. Pá, não sei, para mim é tipo, tem funcionado, eu não sei como é que ele vai ser tipo, daqui para a frente para mim, né? Isto é daqueles jogos que é tipo, pá, só o 14 normal, sem contar com as expansões, tipo, a média é tipo 200 horas. São jogos mesmo muito grandes.
Mas eu se pensares a quantidade de vezes que estás na casa de banho, 200 horas não é nada.
Se fosse para o telemóvel, né? Vou buscar uma Vita e jogo em remote play.
Olha, bem nice, bem nice.
Mas,
Vita, grande consola, pô.
Não sei, é tipo, eu imagino-me tipo, esporadicamente tipo, ir jogando o jogo. Para já, tipo, tem sido o jogo que eu jogo, mas acho que tipo, assim que sair o Last of Us eu vou saltar automaticamente para lá. Só que é aquela coisa de que, sei lá, vai, aquilo é por meses, né? Aquilo tem subscrição, a subscrição custa 11€ ou 10€, já não me lembro, e é tipo, pá, dá-te uma certa pressão para de género, bem, eu se vou gastar estes 10€, é bom que eu tipo jogue assim.
Espera aí, não se paga nada tipo na primeira não, vez que jogas? Como
não,
é que
não,
é?
Não, tu,
não pagas nada?
Pagas. Quer dizer, houve um período em que o jogo esteve gratuito, eu comprei antes. Eu comprei a 25€, se não me engano,
okay.
Mas contudo, com as quatro, ou seja, o jogo principal e as três expansões. No fundo, as três expansões é como se fossem jogos, cada uma tipo, aponta para 100€ para cima, estás a ver? Portanto, é assim um tipo uma cena absurda. Só que depois ainda tens. Isto vem com um mês gratuito de. Até vem com um mês de subscrição e depois podes meter mais por cima, à vontade.
Yeah, yeah.
Mas é aquela cena, é tipo. Aquele teu mês dava para comprar vários. Tipo, um ano inteiro de subscrições. Eu fiquei tipo, pá, não. Sei lá se eu quero jogar esta porcaria todos os meses. Não faço ideia.
Yeah. Mas não é um bocado estranho teres de pagar 25€ depois ainda teres de pagar uma subscrição?
É,
uma
mas é um bocado assim que.
É uma cena clássica. Funciona.
É uma cena muito clássica. Já vem desde há muito tempo. Mas. Pá, não sei. Eu acho que tem a ver mesmo com. Epá, não sei, a quantidade de cenas que aquilo tem não me incomoda tanto. Para mim é mais tipo, o que é que eu vou gastar ao final de jogar isto tudo? Ou seja, eu ter gasto 25€ pelas quatro, pelo jogo e pelas três expansões, acho que é um preço fixo. Só cada expansão, cada vez que sai, são 30€. Portanto, acho que foi um preço ótimo. A cena é... Eu vou demorar quantos meses a acabar o jogo e isso converte-se em quanto dinheiro?
Epá, isso é muito estranho, mano.
Estás a ver? Essa parte é que é assim um bocado esquisita. Mas é, pronto, é assim que os MMOs funcionam. Alguns são free-to-play, pronto, é um modelo deles.
Eu acho que pelo menos já estão a oferecer outras expansões, sei lá, se estás a pagar uma mensalidade...
Eles incentivam as expansões. A cena é que, tipo, tu para sequer jogares as expansões, tipo, não, ou seja, o meu interesse aumentou muito com o Final Fantasy XIV por causa da última expansão que saiu, que ficou, se não me engano, se não foi o primeiro lugar do ano passado do Metacritic, foi tipo muito próximo disso.
Foi
ultra bem recebida, tipo 92 no Metacritic. E é tipo, eu para jogar essa tenho que jogar todas as outras, eu não posso saltar naquela expansão, eu tenho que tipo ter nível 50, acabar a história para poder saltar para o Heaven's Guard. Do Heaven's Guard tem que saltar para a outra. É tipo, a maneira como isso funciona é que eu acho que não é de toda melhor. É tipo, eu podia ser um novo jogador, mas tenho interesse só naquela cena. Eu sei que as histórias estão ligadas, mas come on. Tipo, pá, dá opções, né? Mas, é assim, seja como for, eu estou interessado na história desde o início, portanto, eu acho que vou estar aqui durante de tempo.
Nice!
Portanto, agora vou ser aquela pessoa que só fala de Final Fantasy XIV todas as semanas.
Boa. Vai ser o teu Minecraft.
Vai ser o meu Diogo, Minecraft, né?
Sim, exato. Temos dois Diogos agora no podcast.
Yeah, yeah. Last of Us 2, meu, estou com uma pica para jogar isso.
Foda-se, yeah. Tanta pica, meu.
Tenho tentado evitar tudo já, já não vejo trailers, nada. Eu já não vi o último trailer e não sei o quê, caguei para essa merda. Não quero saber de análise, não sei o quê. Eu curtia só saber, se, não sei se alguém, alguém já leu sobre isto, se o jogo corre bem na PlayStation 4 normal.
Então, houve um vídeo da Digital Foundry, mas eles não, acho que não podiam entrar muito nesse assunto. Eles estavam claramente tipo a desviar-se o máximo, porque eu também entrei, eu carreguei no vídeo só mesmo para saber isso. Eu queria saber como é que o jogo corre. Agora, pá, a Naughty Dog, no geral...
A Naughty Dog nunca falhou nesse aspecto.
Nunca
falhou. Eu diria que o jogo há de correr bastante bem.
Yeah, há de ser aquele fenómeno que aconteceu com o primeiro The Last of Us no fim de ciclo da PlayStation 3, que é a consola levanta voo e base.
Ai, sim,
exato.
Precisas ver, a ventoinha corre tão alto, man.
Sem dúvida, é.
Opa, yeah, eles fazem milagres, basicamente. Não estou com muitas dúvidas. Era só para descarte de consciência.
Não só é Naughty Dog, como é First Party. Tipo, acho que não vão arriscar.
Yeah, é verdade.
Não vão arriscar muito nesse sentido.
Pá, é que The Last of Us 2 é daqueles jogos que, como ao controle, que eu curtia de experienciar o melhor possível. Que não curtia nada de...
Yeah, mas eu diria que o que aconteceu com o controle não é a mesma coisa. Acho que aqui não... Acho que este vai correr bem.
Yeah.
Está com muito bom aspecto, caraças. Quero ver isso. Vamos passar para as notícias, pessoal.
Bora.
Uhul.
Já falámos do bundle.
Uh-huh.
Comprem isso no itch.io. Vale a pena. Pois, ia acontecer o evento dedicado à PlayStation 5 na semana passada. Vocês devem ter falado sobre isto no episódio anterior. E já está marcado de novo para dia 11. Ou seja, no dia em que sai este episódio... Jesus. Às 9 horas.
9 da noite, já. Yeah.
Sony recomenda aos escutadores. Não tinha lido esta.
Mas sabes porquê? Sabes porquê? Porque eles estão a promover... Pronto, vocês já tivemos aquela aqui... Cena. Aquela conversa maravilhosa do Mark Cerny para a malta a adormecer.
Exato.
Que tu podes usar para pôr a tua criança a dormir agora, não é, Luís?
Ah, exato. Quando era flops, é que a PS5 tem.
Sim. Nessa altura ele falou dos avanços que eles tiveram a fazer no que toca hardware para áudio. E então eles querem que a malta ouça, eu não sei o que é que o Diego está a fazer, mas...
O Luís tossiu.
Ok. Para quem nos está a ouvir, o Diego pôs um pano na boca.
Pôs um pano.
Exato.
É um guardanapo, tá?
Um guardanapo, ok. Mas basicamente eles estão a recomendar ouvir o stream com os escutadores, porque é suposto ouvir-se algo especial, mesmo sendo uma qualidade de caca do YouTube, é suposto ter um áudio fixe.
Pois,
E também confirmaram que vai ser 1080 a 30 frames, mas que quando for para o YouTube vai ser 4K. Eles querem mostrar o que é que os jogos da PS5 vão correr com a resolução correta, né? Portanto, faz sentido que a gente veja dessa maneira, mas o streaming ainda não está lá.
Yeah.
Ok. Não vai ser como a Xbox, em que era uma poia à tua frente em termos de frame rate e de resolução.
O quê? Mas os jogos ou o streaming? Sim.
Sim. É o stream.
Os jogos,
claro que é.
Isto é pré-gravado, por isso quer dizer que eles fazem upload da cena para.
Yeah, mas isso corre sempre mal. Eu também diria que tipo, existe sempre hipótese disso acontecer.
Em alternativa, podiam dizer assim: olha, vão a este link e vejam o vídeo e depois voltem ao stream.
Yeah, por acaso, eu nunca percebo muito bem como é que essa cena funciona, porque é tipo: tu já fizeste upload do vídeo, tu no fundo se não estás a disponibilizar logo, estás a fazer com que toda a gente veja ao mesmo tempo. Mas porquê que nós temos que ver as coisas com uma qualidade tão inferior se no fundo tipo, o mesmo vídeo está uploaded? Apenas estamos a ter acesso a ele tipo, ao mesmo tempo. Mas não há stream, ou seja, é um direto. Mas não há um stream.
É um direto, yeah.
Não é uma gravação que nós estamos a fazer em casa, não é uma Twitch, né? É esquisito. É, não sei muito bem como é que a parte técnica funciona aí atrás. Mas foi, eu vi o State of Play do Last of Us 2 e é tipo, a imagem era uma caca. E depois é tipo, isto é tão bonito. Assim que acaba a cena e tu podes fazer play novamente, a qualidade é tipo absurdamente diferente. E eu nunca percebo bem o que é que está por trás disso.
Se calhar nunca vamos saber.
Se calhar.
Portanto, dia 11, hoje, quinta-feira, às 9 horas. Quero bem ver isto, estou com bem pica.
Yeah. Andam para aí uns rumorzinhos que eu estou...
Bloodborne remaster, não é?
Yes! Bloodborne 4K 60 frames.
Yeah, mas também já disseram que, ou deram a entender que não se vai mostrar consola nenhuma aqui, não é? É só jogos, no princípio.
Eu acho isso tão estúpido, mas não me admirava. Só que eu acho isso tão idiota.
Mas tudo em relação ao lançamento da PlayStation 5 está a ser
tem
estúpido.
Tem de ser extremamente idiota, yeah. É tipo, vamos ver um comando, e agora temos um comando, a versão preta do comando, e é tipo...
Eu acho que o próximo consola, é o cabo HDMI. Vai ser só assim,
ansioso, um cabo HDMI com preto.
E depois 4 horas a falar sobre o quanto este cabo HDMI é melhor do que os outros cabos HDMI.
Foda-se, imagina.
Quem me dera. Pronto, Pina, primeiro evento ao vivo no Destiny 2. Queres nos falar sobre isto?
Quero falar sobre... Tenho aqui duas notícias do Destiny 2, juntas duas.
Há várias notícias sobre o Destiny.
Sim, o que é, Diogo?
Estavas lá no evento?
Eu não vi ao vivo, ou seja, estava em streaming, porque basicamente o evento ao vivo foi o clássico, já alguns MMOs fizeram isto, que é estão todos os jogadores num sítio e vai acontecer alguma coisa que o Fortnite já fez, antes do Fortnite World of Warcraft acho que já tinha feito e...
Sim.
Basicamente, eles fizeram isto pela primeira vez no Destiny, nunca tinha sido feito. Para quem não viu, eles depois puseram o stream deles gravado em fast forward, porque basicamente era uma nave gigante que já estava há algum tempo a chegar à Terra e que ia matar toda a gente, e os jogadores todos em conjunto, por fazerem uma série de ações, ativaram umas defesas, e tu vês, durou uma hora e meia, os mísseis todos no meio do espaço partirem aquilo, e tu vês à distância e a nave depois rebenta e vem muito devagarinho aqui para a Terra, parte boa da cena. Enfim, eu não estava lá porque já não ando a jogar Destiny 2 há algum tempo, como vocês já sabem, e parece que foi ok, e foi uma primeira vez que eles fizeram também, se calhar para experimentar, para ver como é que corria. O povo ficou, ok, foi engraçado, mas
essas cenas são sempre fixas.
Junta a malta toda à espera, está tudo a ver, é engraçado. É um evento social. No entanto, concerto. Diz Rui.
É melhor que um concerto, seja como for. Um falso concerto, quer dizer.
É uma cena dessas. Muito mais fixe que isso e muito mais interessante foi o stream que acabou de dar hoje, terça-feira, no dia que estamos a gravar este episódio, que foi sobre o futuro do Destiny 2. Se vocês se recordam, a Bungie cortou-se da Activision e ficou sozinha a tomar conta do Destiny 2. E quando eles fizeram esse anúncio, logo a seguir no mesmo ano, que foi o ano passado, eles fizeram tudo aquilo que a comunidade queria, que era começar a falar mais abertamente que é um MMO, que não é um jogo, é um MMO, ponto final. O jogo saiu no Steam, houve cross-save, ou seja, o meu save funciona quando eu estou a jogar em PC, estou a jogar em PlayStation, Xbox, e começaram a falar muito mais abertamente tudo. E o stream de hoje foi ainda mais fixe porque eles anunciaram que não vai haver Destiny 3, vai ser sempre Destiny 2 com expansões em cima, para que não haja a quebra do que ficou para trás, ou seja, há uma continuidade. Eles disseram que odiaram ter feito a quebra do Destiny 1 para o 2, gostavam de ter continuado.
Pois, isso é uma pena agora,
isso fazia parte...
É pena de não estarmos a falar do Destiny só.
E já lá vou, porque eles resolveram o problema, por assim dizer. Anunciaram expansões até 2022.
Uma por ano.
E disseram...
Né?
Hã?
Uma por ano.
Uma por ano, além das 10, neste momento há sempre 3 em 3 meses uma época com o tema, e todas as expansões, tudo o que tu já compraste para trás, tudo o que tu tens agora e todas essas expansões funcionam na tua conta, ou na PlayStation 5, ou na Xbox Series, ou no PC, não tens de comprar conteúdo outra vez, ou seja, se estás a jogar na PlayStation 4, continuas a jogar na PlayStation 5, não tens de fazer nada, basta teres a consola, claro, mesmo com a Xbox e mesmo com o PC. Isto é muito fixe, porque eles estão a abrir o jogo, por assim dizer, em que eles estão a dizer, ok, não há mesmo Destiny 3, isto é mesmo um MMO em que tu continuas a jogar, não há cá, não há uma nova caixa para o novo.
É aquilo que era a proposta inicial do Destiny, era essa, e eles quebraram isso, provavelmente porque a Activision forçou, mas na altura eu lembro perfeitamente dessa cena ter sido bué da estranha, que é... Então, mas vai quebrar completamente os jogadores que estão a jogar num e que estão a jogar no outro e de repente, tipo...
E quebrou.
E não faz sentido.
Eles falaram sobre isso. Então, o que é que eles estão a fazer sobre o conteúdo do Destiny 1? Mais fixe ainda. para quem joga atualmente na PlayStation 4, como eu, o jogo neste momento ocupa-se, quer dizer, eu parei de jogar, mas ocupa 120 ou 130 GB.
Não consigo ter jogos desse.
E eles fizeram uma estimativa que todos os anos aumenta 25 GB o quantidade. Pá, eles têm uma quantidade tão anormal de conteúdo que sempre que há uma expansão ou um patch, demora horas, mas horas não é a descarregar, é a instalar o patch. E então... eles decidiram fazer
o Call of Duty também é uma vergonha.
Não, é uma vergonha.
Eu tenho que, tipo, apagar tudo o que eu tenho lá dentro para ter um Call of Duty lá dentro.
O Call of Duty foi campanha, apagar imediatamente. Logo, fogo.
É complicado. Eles têm uma solução que eles chamam o Destiny Vault.
Uhum.
Eles vão começar a agarrar no conteúdo para trás que a malta já não joga ou com uma porcentagem muito pequena joga, anunciar, como estão a anunciar agora com antecedência, para a malta que quiser ainda jogar, poder jogar. E depois vai para o cofre e fica retirado do jogo para o jogo ficar mais pequeno e pôr em conteúdo novo. Dito isto, eles vão ao Vault buscar conteúdo do Destiny 1 e vão buscar agora, já anunciaram conteúdo do Destiny 1 que vai surgir no Destiny 2, tipo strikes, raids.
Isso faz-me lembrar um bocado planetas. O modelo do Hitman, em que eles de vez em quando ressuscitam um bocado algum conteúdo do primeiro Hitman. Do reboot deste último 2016.
Sempre fixe.
Acho que é um bom modelo.
Eu também acho que sim. Quer dizer, eu que já tinha parado completamente, fico a olhar e estou interessado novamente, porque eu não tinha continuado porque não sabia se vinha o Destiny 3, se vinham expansões, o que é que não vinha. Já não estava tão pegado. E eles falam da história, falam dos personagens, falam disso tudo. Falam também da situação, obviamente, do Covid e de eles terem trabalhado todos a partir de casa. Mostraram um vídeo muito interessante deles a comprarem 400 portáteis para a equipa toda e a prepararem o pessoal todo de IT, a preparar a cena toda, a pôr o pessoal todo a trabalhar em casa, os gajos com filhos a trabalharem com os filhos atrás dele. Foi um vídeo muito giro. Que é uma situação que nós todos nos revemos, não é? De notar que... as expansões continuam a ser pagas, mas, quer dizer, não seria de esperar outra coisa.
Seria de esperar.
A versão das novas consolas corre a 4K a 60 frames por segundo, por isso eles não estão a refazer conteúdo para trás, pelos vistos. E foi muito fixe quando eles começaram o stream. O stream fez um bocado da história do jogo, parou, e apareceu, ficou 7 minutos e meio ou 8 minutos com a palavra de George Floyd, que foi o tempo... E com vários links para Black Lives Matter, onde é que a moto... que foi o tempo que o desgraçado teve antes até morrer. Isto já vem de uma cena, porque eles têm uma campanha de angariação de fundos para ajudar famílias carenciadas neste momento dos Estados Unidos. O CEO foi para um dos protestos com parte da equipe e levaram todos com gás nas ventas, desgraçados. Eles estão a fazer muito, eles são mesmo muito fixe. Eu acho que sente-se mesmo que aquela malta gosta mesmo do trabalho que eles estão a fazer e, tipo, têm muito gosto naquilo que fazem, e são ali uma equipa, mesmo sendo muita gente, são uma equipa muito forte. Nice. Eu então fiquei bué contente com este stream, fiquei mesmo...
Nice, boas notícias, já.
Acho que vai ser fixe, acho que eles estão a tomar os passos certos para ser um MMO como outro MMO, como se calhar o Final Fantasy XIV, que tem sumo, tem uma equipa que gosta do que faz e que a coisa...
Acho que a cena é essa, tipo, o que tu queres num MMO é que tu sintas que cada vez que fazes login tens qualquer coisa, que é um bocado isso. E acho que aquilo que eu curto nestes é que eu acho que, tipo, eles têm noção de que tu não podes só jogar aquele jogo só, e, tipo, e também te dão pausas, né? E acho que é, tipo, isso está por trás do design, e parece-me estar por trás do design do Destiny também, é que sai uma expansão este ano. Se calhar podes voltar daqui a um ano, e daqui a um ano voltas e de repente jogas imenso esse jogo. E, tipo, eu gosto
disso. É tipo,
tu sentes que tens sequelas do jogo dentro do único jogo que já compraste, em vez de sentires que estás sempre a gastar o teu tempo com o mesmo jogo constantemente.
Claro, claro. E tens o teu personagem lá, com as tuas armas todas, os teus power-ups, as tuas cenas, com coisas que a malta que não tem porque entrou agora, que é sempre fixe. Ih, olha, tens esta arma, olha, isto era da época. Tal que já passou há uns anos atrás. Isso ia ser muito fixe. Muito fixe, porque eu vou é contente.
Nice. A Bungie ainda está nas notícias por causa de outra razão, não sei se apanharam isto, mas é mais um rumor do que outra coisa, que é supostamente está a trabalhar num novo IP, que é um RPG fantasia. A Whimsical Loot Game.
Loot Game.
E, quer dizer, isto é um rumor com alguma base real, porque tem a ver com um site... É daqueles... Abriram-se postos de trabalho. para um RPG de fantasia feito pela Bungie.
Okay.
Portanto, o pessoal começou logo RPG, que nice.
Pá, sim, eu, para mim, eu essas palavras loot game e fico logo a coçar a cabeça, fixe. Mas pronto.
Mas o loot game não é um... O que é um loot game?
Um loot game é um Borderlands. É um,
Borderlands, um, Division, um Diablo.
É tipo um Diablo, yeah, que é tipo, yeah. O teu objetivo é estar constantemente a apanhar novo loot constante. Para mim, isso eu acho isso, para mim é um bocado cansativo.
Yeah. Depois, a série do Last of Us está cada vez a ficar com uma equipa mais forte. Não sei se apanharam esta, mas agora está associado ao projeto um dos realizadores do Chernobyl.
Não sei se não é o realizador da série toda.
Ah, acho que fez todos, realizou todos os episódios. Aqui só vai realizar um episódio.
Yeah, exato.
E ele também fez ainda uma data de outras séries. Ele é um gajo que tem um, pá, um CV já incrível.
Yeah.
E depois, pá, não sei, de repente esta série está a tornar-se um bocadinho mais real e não um piece of shit que aí vem.
Vai irradiar mais e vai ser mais explosivo, não é?
Sim. Quer dizer, mais explosivo seria o Michael Bay a realizar.
Exato.
Sim. Mas também tinhas
eu tenho muita expectativa para isto. Eu acho que isto tem tudo para funcionar.
Sim, tem um ambiente fixe para filme e acho que com esta equipa, se eles estão a levar isto a sério, pode ser engraçado de ver. Se bem que eu gosto sempre mais de jogar, já disse isto várias vezes.
Sem dúvida, eu concordo contigo. A minha grande, o meu travão em relação à série é porque eu acho que o Joel e a Ellie são um bocado insubstituíveis e vai ser muito estranho para mim estar a ver outras pessoas a fazer aquele papel. Mas...
Vocês falaram sobre com o Ricardo Sesteiro sobre o facto de, e isto já foi uma piada que eu tinha visto no YouTube ou uma coisa qualquer, que é Those Who Remain é um sinónimo exato de The Last of Us.
Acho que não falámos sobre isso, mas é bom. Yeah.
Quer dizer exatamente a mesma coisa.
É, yeah, exatamente o mesmo. Yeah.
Os que restam, os últimos de nós.
Mais ou menos. Pronto. Ok. Não falámos com ele isso.
Era um tópico. Depois, Summer Games Done Quick vai acontecer, mas todo online. Já não vai haver nada presencial, como é óbvio, por causa do vírus. Vai acontecer em agosto. Quais são as datas? Deixa eu aqui confirmar. 16 a 23.
Ok.
O que para muita gente não vai fazer diferença nenhuma, pelo menos para mim. Era já um evento quase online, mas eu gosto bem daquilo.
Eu gosto bem daquilo, para mim sim, porque é mesmo antes, acaba dois dias antes do meu festival. Portanto,
exato.
A minha afeta, mas só nesse sentido. Eles já estão habituados.
Espera aí, quando é que acaba o índice?
Dia 5 de setembro, mas começa 25 de agosto.
Ok.
Mas eu adoro Games Done Quick, gosto mesmo, bué, e eles já estão habituados a fazer cenas online, portanto é só mais um evento. Eles fizeram o Corona Relief, tipo, foi todo online. Eles têm o Frame Fatals, que também é bué da fixe, que é só speedrunners, mulheres, e é bué da fixe, e é todo online. Portanto, pá, tem tudo para funcionar, mas obviamente eu curto da... do lado público e do lado de comentário portanto acho que vai sempre sentir um bocado de falta, mas está-se bem.
Sim, vai ser diferente, mas acho que
Que é bom, eu costumo ver os outros vídeos que são online e são bons.
Olha, estávamos a falar de Last of Us e tu acrescentaste uma notícia, apenas que há mais valia falar já, não é?
Posso falar sim.
Suporta cerca de 60 opções de acessibilidade.
Eu fiquei super... Eu falo isto muito com o Diogo nas nossas conversas de estúdio de opções de acessibilidade, e acho que já falámos aqui no podcast também algumas vezes sobre alguns acessórios que já saíram. Quer dizer, as opções mais comuns, para terem uma ideia, as opções mais comuns que existem nos videojogos hoje em dia incluem suporte para malta que tem que é daltónico de vários níveis, e por exemplo, como devem calcular, uma pessoa que é puramente daltónica, no minimapa ver vermelhos e verdes não existe, ou seja, não distingue inimigos de inimigos. Então isso já existe desde os tempos do Killzone 2, que eu me lembro de ter visto pela primeira vez essas opções, mas a malta da Naughty Dog tem ido cada vez mais longe. Opa, e estas 60 opções de acessibilidade incluem coisas como malta que ouve mal ou quase não ouve, e então são dicas visuais de onde é que está a vir o som, poder fazer zoom na imagem para ver melhor, pessoal que tem problemas de coordenação motora pode mudar não só todos os botões como ações em que é preciso carregar muitas vezes num botão, passar a ser só ficar a carregar uma vez.
Que nice.
Tem uma, eu estive a ver a lista, é inacreditável.
É mesmo bem da grande a lista. É.
Tem o oposto, que é pessoal que, okay, que não ouve mal, mas que vê mal. Uhum. Então para ver mal, os sons, há sons para tudo, para todas as coisas que estão a acontecer, para indicar onde é que está a vir, o que é que está a passar. Opa, e acho
que trabalhar, mesmo.
É muito fixe porque já houve no passado jogos que tiveram ideias parecidas, mas só num momento, ou só na questão de comandos, ou a nível de áudio, e de repente eles juntam isto tudo e tu vais ver a lista e é inacreditavelmente gigante. É muito fixe mesmo.
Isto deve ser incrível jogar o jogo com as 60 opções ativadas. deve ser incrível, deve ser uma experiência, tipo, é um jogo novo quase.
Deve ser.
Opa, tem lá opções que se calhar tiram um bocado a piada, porque não é suposto ser para o jogador normal, que é tipo,
não,
quando te abaixas e escondes, eles nunca te veem de qualquer forma.
Não, mas é tipo é uma categoria de speedrun, fazer speedrun com as 60 opções ativas, estás a ver?
Por acaso quero experimentar isso agora que estás a dizer isso.
Eu curti a ver e curti a jogar, até tipo, parece que é fixe. Tens os sons boeda altos,
com a fonte grande,
com imagens a dizer tipo é daqui que vem o som, mas ao mesmo tempo tu quase ficas surdo desse ouvido, tipo, e cego, tipo, e depois as cores todas são diferentes, quer dizer, para nós, pelo menos, para mim,
cores todas fodidas, alto zoom out, mas também zoom in, zoom out, para as pessoas que veem bem e mal, de longe e perto.
Não, eles têm opções de malta que fica com enjoos para desligar a câmara, deixar de abanar e não haver movimentos rápidos, etc.
É muito fixe, tipo, o jogo joga-se sozinho quase.
Sim.
Não, é muito fixe, eu gosto da ideia. Acho que é muito bom, claro, porque isto vai quantos mais jogadores e mais oportunidades para os jogadores, melhor. Mas ao mesmo tempo é divertida a cena.
Será que é porque isto da série que eles estão a fazer é só mais uma opção de acessibilidade para as pessoas que não conseguem jogar nada?
Eu odeio videojogos, mas adoro séries. Portanto, olha, está feito.
Exato. Pessoas que odeiam videojogos podem ver isto.
Não, mas é uma opção dentro do jogo. Tu clicas e ele salta para a HBO com a série.
Exato.
E uma. Não. Uma das opções aparece mesmo assim o símbolo da Netflix. Tipo,
Apesar de não ser Netflix.
HBO.
Não, é aquele.
Aparece o formigueiro.
Com a estática. Com a estática toda.
Formigueiro, pois é.
Eu chamava-lhe formigueiro, fica às vezes.
Facto curioso, as televisões todas atuais continuam a ter formigueiro, não porque aquilo não é real, aquilo é um vídeo. É só para indicar que não tens sinal. É bué estúpido.
É porque aquilo é uma cena analógica, tipo, é criada por falta de sinal.
Exatamente.
E é random, ou seja, tipo, não há nenhum formigueiro igual, não há tipo um feed.
A minha TV já não tem isso, o que eu achei que é uma pena, porque adorava que tivesse.
Não, agora parece uma fogueirinha.
É só dizer não, ele é gigante.
Exato. Aparece o Wasted do GTA V.
Não sei se viram que houve um leak de uma build do Dead Island 2, que é um jogo que está para sair desde 2014, foi anunciado há 20 bilhões de anos.
Esse jogo nunca vai sair.
Um trailer manhoso, tipo, de um gajo a correr a fazer jogging. Alguém encontrou uma build no 4chan, ou lá que foi, num sítio qualquer. E andam para aí a jogá-lo, e acho que é um jogo todo incompleto, né? Pronto, é como nós queríamos jogar o Last of Us e outros jogos. Faltam boas cenas, mas. Opa, é só curioso porque isto é um jogo que supostamente ainda está vivo, ainda está a ser desenvolvido e nunca mais sai, mano. Já vão há 6 anos.
Eu acho que não sai sequer.
Se calhar, se calhar já não sai.
Eu acho que não sai.
Eles ainda não cancelaram, tipo, oficialmente.
A cena é que muitas destas empresas não cancelam oficialmente, mas cancelam, tipo, silenciosamente. E é, tipo, daqui a uns anos alguém menciona e alguém decide, ok, está na altura. Ah, sim, esse jogo foi cancelado.
Metem uma almofada por cima do jogo.
Mas é mesmo, morre lentamente.
Sim.
Foda-se.
O que é estranho nisto tudo é que, para já há outras alternativas ao Dead Island.
Há muitas segundo, alternativas.
O Dead Island 1 não era assim muito bom, pois é, não foi muito bem recebido na altura.
Sim, principalmente havia aquela dicotomia entre o trailer, que era super pesado.
É pá, esse trailer, pá, eu vi tantas vezes esse trailer, achava tipo. Era, foi tão mítico esse trailer.
É mítico, eu achava ligeiramente.
Era bimbo, é um bocadinho bimbo. Mas... É um bocadinho.
Mas tem a ser o quê? Tem a ser o quê? E é tipo,
foda-se, tem que ir rever esse trailer, mas já não vejo a boa da
tia. E então é tipo, sai o jogo e o jogo é tipo boeda parvo. É tipo só.
Yeah. É boeda... Nada a ver. Não sei se lembram, mas para quem não se lembra, era um trailer de uma miúda que estava morta no chão.
Sim, e,
depois,
anda para trás.
Em câmara lenta e para trás, começa a levantar voo, não é? Está a ir a voltar para uma janela. A janela...
Os vidros estão a
reconstrói-se.
É.
Exato. E depois vê-se uma luta entre ela
e a mãe,
vários zombies e um pai a tentar protegê-la. Um pai, que é, já não lembro bem. Mas era tudo ao contrário. E era assim uma música toda bonitinha. E foi alta cena. Tipo...
Parecia que ia ser um jogo mega emocional.
E depois o jogo trailer, é uma palhaçada.
O trailer foi tão memorável que eu lembro-me do trailer. Tu mencionaste só o trailer há bocado e eu já estava tipo a ver o trailer na minha cabeça.
Yeah.
Portanto, não lembro. Não foi memorável
para
mim.
Era uma diquinha bimbo, né? Tipo,
era um bocado bimbo, mas é memorável.
É memorável. Yeah. Okay. Mas depois o jogo
era. Que ver isso outra vez.
O jogo era tipo uma versão goofy do Left 4 Dead, tipo, mas com. Yeah. Mas com quests e mais open world. Mas era bem parvo.
Bem, antes já saiu o Dying Light, que também foi...
Não, e depois o Dying Light, esse era o estúdio que fez o Dead Island,
yeah.
Que saiu da cena e que fez o...
Sim,
foi
fazer o seu próprio...
Fez o seu próprio jogo. Que teve muito mais sucesso e foi muito mais bem recebido, etc.
Enfim, Dead Island 2, dia de São Nunca Tarde. E opa, última notícia é só uma coisa curiosa que não sei se vocês apanharam, mas a Pokémon Company lançou uma curta-metragem Pokémon. Okay. É o primeiro episódio de uma série de vídeos muito estranho, porque tem um Pokémon que eu nunca ouvi falar, que é o Scraggy.
Uhum.
Okay? E o Mimikyu. Esse é conhecido.
Sim.
O Mimikyu, não sei se sabem, sim, é aquele sei, Pikachu fantasma agora.
Parece que tem tipo um saco, né? Tipo...
Yeah, exato. Só que,
adoro isso.
Opa, o estilo de animação é incrível. Opa, vocês têm que ver. Okay. Mas é tipo quase Cuphead barra Mickey.
Ok.
Aquele estilo anos 30 ou 40.
Está disponível onde? No YouTube?
Está no YouTube. E como é que acho chama? Que vão sair vários episódios. Tem uma animação bué da fixe.
Okay.
E é muito estranho porque é Pokémon, não faz sentido nenhum.
Como é que se chama?
Na minha cabeça, esta junção de cenas. Chama-se Pokétoon.
Pokétoon, ok. Tenho que procurar isso, yeah. Então.
Ok.
E acho que é muito bom aspecto e queria só salientar que isto saiu.
Ok.
Não tenho mais notícia para vocês. Vocês têm mais alguma coisa
para falar? Não sei se saltaste ali uma notícia ou não é para falar.
Epá, saltei. Querem falar sobre o Harry Potter?
Não, quero falar sobre o Harry Potter.
Deixa o jogo ser anunciado e logo se vê.
Exato, pá, estão a sair cada vez mais detalhes. Isto foi mais um leak do Harry Potter. Sim, RPG, então, aquele RPG que está a ser desenvolvido.
Agora,
nunca mais
agora,
sai.
Agora há leaks para tudo, né? Já só ouvi falar de um Far Cry 6, já há leaks para o Resident Evil 8. Enfim, acho que essas coisas
são. Mas este Harry Potter chama-me a atenção, man. Chama-se, supostamente vai-se chamar Hogwarts Dark Legacy.
Opa.
Passa-se a seguir aos.
Não, estás a gozar. Supostamente
passam-se depois dos Harry Potters. Não estou a gozar, caraças. Isto é o que o rumor, o leak diz.
Ok. Opa, não sei, eu acho que este é muito
mais... É um RPG à séria, vais da primeira classe, ou primeiro ano ao último.
Eu gosto dessa cena.
Parece bem fixe, man.
Hã?
E podes ser... Podes, segues mesmo o percurso da escola, podes ser qualquer tipo de personagem, é mesmo um RPG. Pá, isto para mim parece-me fixe.
E perdes constantemente porque há um puto que é filho do Harry Potter que está sempre a ganhar pontos por tudo e mais alguma coisa.
Exato.
Olha, 10 pontos por ser em Gryffindor. Está feito. Está feito. Roubalheira.
É tipo o Mario Party dos RPGs.
Ah, olha, quem é que são os amiguinhos do Dumbledore? Ah, então está bem.
Exatamente. Eles ganham.
Mas eu já tinha gostado do leak quando foi na altura, mas acho que estas coisas têm muito mais piada de falar quando saem mesmo e são pronto.
Sim, claro.
Há um anúncio oficial.
E nunca mais, pai, se é só rumores atrás de rumores. Pá.
Eu acho que é tipo, vamos ver todos na quinta-feira e depois há outro da Há uma cena da Electronic Arts também, que vai sair para a semana, em que eles provavelmente vão anunciar o remaster do Mass Effect, que eu estou muito, muito curioso. E depois há uma cena da Ubisoft, agora vai ser, durante assim uns dias, vai ser cheinho.
Nice.
Yeah, é capaz. Muita coisa.
Yeah. Pronto, chegamos ao fim, não tenho mais nada para vos dizer.
Ok.
Eu tenho só bom. Eu achei bem. Sim. Eu tenho uma coisa para dizer.
Então.
Diz.
Cheguei ao fim, vi as 4 épocas do Good Place.
Boa.
E tenho só 2 coisas para dizer para acabarmos rápido.
Ok.
Adorei o final.
Excelente.
O final é muito bom, mas devia ter sido apenas 3 épocas. O final devia ter vindo uma época.
Concordo contigo. Yeah, por acaso concordo contigo. Mas
pronto, mas não foi mal.
Vale a pena ver esta série.
Diz Luís.
Vale a pena ver isto.
Vale a pena.
É muito boa.
Vale boa a pena, okay. Eu acho.
Podemos fazer um spoiler cast da série também. Exato. Depois, quando tiver
Sim.
Que nice. É que o Conan O'Brien já recebeu vários destes atores e estão sempre a falar desta série. Eu, por acaso, já tive para.
É a série mais wholesome que tu consegues imaginar. É tipo, pá, é mesmo fixe.
Eu curti bem.
Está na Netflix?
Sou mesmo bem ver a série.
Está toda na Netflix, sim.
Ok, está bem, vou tentar ver. Ok, então pronto, é isso, não é?
Yeah.
Eu tenho que ir tratar do meu filho. Eu agora posso dizer este tipo de cenas no fim do podcast.
As paredes já cheias de merda por todo lado.
Está tudo, está uma tragédia. Beijinhos a todos, obrigado aos que nos têm ouvido por esta quarentena afora. Yeah. Façam subscribe no canal, no Mal Perder. Ouçam em áudio se quiserem, qualquer agregador de podcast que tenham. Ouçam como quiserem. O Diogo vai cada vez mais aproximar a sua câmara à sua cara. É uma promessa que ele faz.
Eu quero ver só a mosquinha do.
Qualquer dia.
Não, eu quero ver-me a mim refletido nos óculos do Diogo.
Exato. Beijinhos a todos, deixem comentários, mandem-nos coisas engraçadas para superpaposeco@gmail.com, joguem jogos, lavem as mãos, sejam simpáticos para toda a gente, não sejam racistas. Beijinhos a todos, até à próxima quinta.
Tchau, pessoal.
Tchau.